Doutor Gustavo, ontem nós tivemos uma mudança de posição, ou pelo menos uma definição de posição, do Ministério Público do Rio de Janeiro em relação ao caso Flávio Bolsonaro. Havia lá um pedido, uma ação para que o caso dele ganhe foro privilegiado, e o Ministério Público ontem se posicionou a favor desse foro. O senhor pode explicar isso para nós, doutor Gustavo?
Até bem pouco tempo, né? Até o Supremo se debruçar sobre essa questão, que essa discussão ainda não acabou, é bom que se ressalte, o entendimento firmado e majoritário hoje é no sentido de que se prevaleça, né, o foro especial, que alguns chamam de privilegiado, outros chamam, na verdade, de um grande problema, né? Depende de como você perceber a coisa, mas enfim, esse foro especial, ele prevaleceria, de acordo com o cargo ou a função ocupada por aquela pessoa investigada ou demandada, né, ou processada, uma vez se configurando que o crime, né, a ele imputado, fora praticado no exercício da função e, efetivamente, tivesse vinculação com o cargo ocupado. Né? Então, por exemplo, se um senador da República viesse a ser processado por corrupção, né, ele vendeu um voto no exercício da sua senatoria, ele teria o foro especial no Supremo Tribunal Federal, porque esse crime teria ocorrido no exercício dessa função e em razão direta do cargo. Se ele tivesse cometido um homicídio, por exemplo, mesmo ele estando no exercício do cargo, esse homicídio seria investigado e processado em primeiro grau de jurisdição, ok? Muito bem. O caso do atual senador Flávio Bolsonaro diz respeito àquela suposto repasse, ou os apontados repasses, ou a movimentação suspeita que ele fez ou teria feito junto com aquele assessor dele, o Queiroz. E isso foi ou teria ocorrido enquanto hoje o senador Flávio Bolsonaro era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, os deputados estaduais, nesta nova interpretação do Superior Tribunal de Justiça, eles teriam ou continuariam tendo foro especial criminal enquanto no exercício das funções, e se o crime efetivamente tivesse ocorrido em razão do cargo, perante o Tribunal de Justiça dos seus respectivos estados. Né? E a interpretação inicial foi que, como o deputado, hoje senador, então deputado estadual, Flávio Bolsonaro, já não exercia mais a função de deputado estadual, e esse crime teria sido cometido na constância desse exercício e já se findou, ele seria, como foi efetivamente, remetido para a primeira instância, ou seja, um juiz criminal do Estado do Rio de Janeiro. E é o que aconteceu, o que tem acontecido até agora. Isso está gerando uma série de discussões, né, Cacá?
Uhum.
Isso está gerando dúvidas, isso está gerando um número de recursos de habeas corpus, porque é uma situação indefinida ainda. Então, creio que a posição do Ministério Público do Rio de Janeiro, enquanto não se discute essa questão, é dizer, olha, é melhor que se defina, né, pelo menos que se estabeleça um foro de acordo com aquilo que vigorava antes, permitindo que o processo e a investigação continue, né, e aí seria perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do que a gente ficar nessa indefinição, se é primeira instância ou se é o Supremo Tribunal Federal.
Quer dizer, daí pelo menos, digamos, um enrosco tem um encaminhamento, né? A Justiça passa a ter uma definição sobre qual instância vai discutir o caso dele, é isso, né? A principal...
Perfeitamente, por que isso? Porque como a defesa do senador o tempo todo defende que é no Supremo Tribunal, e a mim me parece muito claro que não é no Supremo Tribunal Federal, e a interpretação do ministro que era então relator foi de mandar para o primeiro grau, porque não exercia mais, não existia mais o mandato de deputado estadual, e o crime teria ocorrido lá atrás, enquanto ele era deputado estadual. Então isso criou um embrulho, porque o Supremo não decidiu, não bateu a martelo em relação a isso. Então o papel do Ministério Público do Rio de Janeiro é o seguinte, olha, enquanto se define se é primeiro grau ou se é o Tribunal de Justiça, nós vamos opinar pelo Tribunal de Justiça, que é um médium nessa história toda. Então isso permite que a investigação aconteça, né, que o processo prossiga sem que se fique amarrado a essa discussão que ainda efetivamente não se definiu como um todo.
Ok. Quer dizer, de alguma maneira, doutor Gustavo, é um caminho a ser trilhado, né? Não se sabe ainda se é o caminho ideal, mas é um caminho a ser trilhado nesse caso, né? Porque ele estava, de certa forma, parado, né?
Isso é um grande problema que acontece no Brasil, né? A gente, para fazer uma metáfora, É como se a gente tivesse o tempo todo tentando mudar o pneu de um ônibus com o ônibus andando. Esse é o Brasil. A gente cria uma regra lá atrás, as relações jurídicas são estabelecidas conforme essa regra. Então, no curso dessas relações jurídicas, por exemplo, a relação jurídica processual, se muda essa regra e a discussão fica se vale anterior, se vale a presente, a regra processual de aplicação imediata. Então, tem que mandar para lá, tem que mandar para cá. Quer dizer, esse problema é que isso inclui inclusive, essa situação no chamado curso do Brasil. As coisas do Brasil têm sempre começo, algumas delas têm meio, mas quase nenhuma delas tem fim.
Inclusive, não é tema, não vai ser nosso tema, mas talvez a gente possa voltar aquilo que eu vou falar aqui agora na próxima sexta-feira. Muitos ouvintes aqui se queixando, e isso já foi tema também de um debate nosso aqui, se queixando dessa instabilidade, da necessidade de se ter discussões constantes nos anos pré-eleitorais a respeito da regra eleitoral que vai vigorar no ano seguinte. Mas eu acho que esse tema que o senhor domina muito bem, a gente vai tratar dele na sexta-feira, ok, doutor Gustavo?
Sim, perfeitamente, Cacá.
Então, tá bom.
Bom resto de semana para você, para Letícia, para Leandro e para toda a família Bandeirantes.
Para todos nós.
Obrigada, Letícia. Doutor Gustavo. Vale salientar aqui, doutor Gustavo Varela já foi juiz do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo. Tem uma vasta experiência aí também na área eleitoral.